Prezado amigo, seja mais uma vez bem-vindo ao Ministério Guarde a Fé. Receba as nossas calorosas saudações. Para nós, é um privilégio passar esses momentos com você. Ao nos aproximarmos do fim do tempo da graça para a humanidade, necessitamos mais e mais do poder de Deus em nossa vida. Espero que você esteja a cada dia rogando a Deus para obter vitória sobre os seus pecados, como também dedicando tempo para estar com Jesus. Você não obterá vitória a menos que esteja caminhando com Cristo a cada instante. A sua vitória será proporcional ao seu anseio pela companhia de Jesus. Se você deseja saber como caminhar com Cristo, ouça o sermão de janeiro deste ano a respeito da vida de Enoque. Muito obrigado por suas orações e apoio financeiro. Eles são muito importantes para nós. Suas doações são especialmente significativas neste período do ano. Oramos para que Deus o abençoe por seu sacrifício. Convido-o a visitar o nosso site e ler os resumos de Inteligência Profética. Todos os dias, novas notícias são postadas. No CD, não há espaço para divulgarmos todas elas. A seção em espanhol de nosso site já está disponível e está sendo atualizada com regularidade. Você pode acessar os nossos sermões e notícias em várias línguas. Basta clicar no idioma desejado no menu à direita da página principal. Alguns meses atrás, publicamos uma mensagem sobre o Império de Nimrod, em que discutimos o futuro profético da globalização e seu impacto na sua e na minha vida. Nessa mensagem, predissemos que as nações e as cidades-estado adquiririam imensas porções de terra fora de suas fronteiras, a fim de se proteger contra a escassez de alimento e água. Neste momento, a imprensa está repleta de notícias sobre esse assunto. Agora mesmo, está ocorrendo uma guerra secreta da qual poucas pessoas têm conhecimento. Trata-se de um frenesi alimentício em algumas partes do mundo, por terras de baixo custo e fontes de água. A maior parte dessa guerra está ocorrendo secretamente, em silêncio, à medida que as nações posicionam-se para controlar recursos naturais, importantes e vitais. Esse evento sem precedentes fortalece a crença de que as informações bíblicas a respeito da globalização são verdadeiras. O mundo está caminhando para a crise final. A globalização está se espalhando para todas as áreas da sociedade. Antes, porém, de prosseguirmos, convido-o a pedir a bênção de Deus ao estudarmos a sua palavra. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez para nos sustentar ao longo dos anos. A tua misericórdia é infinita. O teu poder é maravilhoso. Sabemos que dependeremos de ti até o fim, até a segunda vinda de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Precisamos do teu poder para vencer os nossos pecados e preparar-nos para esse grandioso evento. Pedimos que tu envies o teu Santo Espírito a nós hoje, ao abrirmos a tua palavra e estudarmos o que o mundo nunca poderá entender, pois não conhece a ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Gostaria de ler uma passagem muito conhecida do livro de Mateus. No capítulo 24, verso 7, Jesus declarou: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Leiamos agora a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. A Bíblia diz: Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Assim, quando as nações e os líderes globais tiverem trabalhando arduamente em prol da paz e segurança, quando a paz e a segurança forem profundamente almejadas, quando parecer que finalmente haverá paz e segurança na sociedade, a repentina destruição assolará a terra. propaga-se que a globalização tem como objetivo promover a paz e a segurança, isto é, evitar crises econômicas, políticas, guerras e muitos outros problemas. Porém, na verdade, a globalização é ilusória. Segundo a Bíblia, seu objetivo é exatamente o oposto do que é propagado. Ela foi criada para gerar instabilidade e conflito. Ouça esta citação fascinante. Ela se encontra em Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 27 e 28. O mundo é um teatro e seus habitantes são os atores que estão se preparando para desempenhar sua parte no último grande drama. Não há unidade nas grandes massas da humanidade, exceto quando os homens se unem para realizar seus propósitos egoístas. Mas Deus os está observando. Seus desígnios, quanto a seus rebeldes súditos, se cumprirão. O mundo não foi entregue às mãos dos homens, embora Deus permita que os elementos de confusão e desordem dominem por algum tempo. Um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da justiça nos que se ligam em sociedades secretas. Os que cedem à paixão de confederarem-se estão executando os planos do inimigo. Depois da causa, vem o efeito. Pensemos nestas palavras por alguns instantes. Você notou o comentário relacionado à confederação? A globalização é o processo da confederação de todos os aspectos da sociedade sob um governo mundial. A única maneira de se unir é através de confederações, acordos comerciais como NAFTA, CAFTA, uniões como a União Europeia, a União Norte-Americana, o Mercosul na América Latina e outros acordos que consolidam o poder. Essa é a única maneira de fazer com que os líderes mundiais caminhem na mesma direção e, finalmente, realizem seus objetivos geopolíticos. Que objetivos? Tais pessoas estão em rebelião contra Deus e sua lei. Por isso, têm interesse em globalizar o planeta para que possam desafiar a lei de Deus no último grande drama antes da volta de Jesus. Esse é o objetivo da globalização, não o que os globalistas dizem. Isso é o que a Bíblia declara sobre eles. Eles são os reis e os mercadores da terra e estão trabalhando arduamente para controlar o mundo inteiro. Esse é o grande objetivo da globalização e da nova ordem mundial. Gostaria que você notasse que Deus está permitindo que elementos de confusão e desordem dominem por um tempo. Que elementos de confusão e desordem Ele está permitindo? O poder de Satanás, o poder de baixo, que está planejando e organizando os eventos nesse mundo. Satanás está usando seus agentes humanos para atingir seus propósitos. Tais seres humanos estão se unindo em sociedades secretas e consolidando o seu poder. Você já ouviu falar de sociedades secretas? Há muitas delas. Quem sabe você já tenha ouvido falar dos Bilderbergs, da Comissão Trilateral, do Conselho das Relações Estrangeiras, dos maçons e assim por diante. A lista é imensa. Tais sociedades secretas estão unindo os reis da terra e os mercadores da terra em grupos, mas elas também estão interessadas em pessoas comuns, sobre quem desejam exercer domínio. Elas estão buscando obter o máximo de poder possível, o que as preparará para a destruição final. A globalização, na verdade, gera confusão e desordem, designada por Jesus como a angústia das nações em perplexidade, Lucas 21, 25. Em outras palavras, com o tempo, a globalização gerará guerras, criando uma desordem em massa. A seguir, ouça as palavras encontradas em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 217. As praxes de fusão de empresas, seja lá onde for feita, tendem à exaltação do humano em lugar do divino. Aqueles que têm responsabilidade sobre diferentes instituições olham para a autoridade central em busca de orientação e apoio. A autora declara que o resultado disso é o enfraquecimento do senso de responsabilidade pessoal. Neste contexto, a globalização faz com que os homens deixem de exercer a sua individualidade e adaptem-se ao restante da comunidade. Trata-se de uma reorganização a fim de conduzir à lealdade. O novo senso de responsabilidade deixa de ser um senso de convicções e deveres pessoais e é transferido ou reorganizado para apoiar o sistema social, o bem comum, em outras palavras, a nova ordem social. Quando isso acontecer, a vítima será incapaz de remar contra a maré, mesmo que a lei de Deus assim exija. Hoje em dia, tudo está sendo globalizado. Juntamente com o alimento geopolítico, a colaboração militar, a centralização econômica e a internacionalização da educação infantil e jovem. Há agora uma consolidação dos recursos naturais como terras cultiváveis e as fontes de água. Segundo a Bíblia, finalmente a fé e a adoração também serão globalizadas. Quando chegar o momento de leis religiosas globalizarem a fé e a adoração, esse novo senso de responsabilidade em prol do bem comum ou a nova ordem social globalizada será mortal. Você não será capaz de sobreviver espiritualmente se fizer parte disso. Ouça com atenção. A Organização das Nações Unidas está muito preocupada com a sustentabilidade, a palavra do momento para designar o controle global de recursos, inclusive o uso da água e de terras produtivas. Enquanto muitas nações estão apressadamente planejando como controlar tais recursos valiosos e vitais, os líderes globalistas estão astutamente assumindo o controle dessas nações e cidades, submetendo assim os recursos naturais ao seu controle. Os globalistas sabem o que estão fazendo. Eles estão executando seu plano exatamente como planejado e colocando-o em prática o mais rápido possível, conforme a permissão dos anjos que seguram os ventos do conflito. A seguir, mais uma citação. Ela se encontra no livro Testemunhos para Ministros, página 291. Tudo o que se tem planejado quanto à consolidação mostra que os homens procurarão se apoderar do centro do poder e manter o domínio sobre as mentes humanas. Onde isso nos levará? Eles querem controlar nossa mente. Em outras palavras, eles controlarão os pensamentos, os sentimentos, o caráter e, finalmente, ditarão quem as pessoas deverão adorar. Agora mesmo, se você mora numa grande cidade, você não tem escolha, mas viver segundo os ditames dos governantes que você não elegeu e que não são responsáveis por você ou por outras pessoas comuns. Não estou falando a respeito dos líderes locais que têm que enfrentar a urna de tempos em tempos. Refiro-me aos indivíduos que estão nos bastidores, gradualmente criando e assumindo o controle dos processos e organizações que levarão a sua cidade a fazer parte da nova ordem mundial. Eles lhe dirão o que comer, quanto pagará pelo alimento e onde poderá consegui-lo. Assim, não é de surpreender que a mensageira de Deus à igreja remanescente advertiu o povo de Deus a viver no campo, local em que podem ter a liberdade de plantar o seu próprio alimento, sobreviver ao tempo de angústia e adorar a Deus de acordo com a sua lei. Se o povo de Deus seguir as suas orientações, ele desfrutará de muito mais liberdade por muito mais tempo do que as pessoas que permanecem na cidade. Os líderes globalistas não revelam que os últimos passos da nova ordem mundial terão como objetivo sujeitar a fé e a adoração a uma religião global. O Vaticano não revela que esse é seu objetivo e que está trabalhando juntamente com os reis e os mercadores da terra para atingi-lo. Mas a palavra infalível de Deus nos diz que, no final, o papado se assentará como rainha, Apocalipse 18, 7, e em colaboração com os reis e mercadores da terra, nos forçará a adorá-lo, especialmente através da guarda do domingo. Se você confia na Bíblia e está prestando atenção aos eventos atuais, você tem condições de saber com antecedência onde tudo isso culminará. Neste momento, as nações da Terra e outras corporações estão competindo pelo controle de recursos valiosos para que possam ter certeza de que terão alimento e água suficientes para oferecer à população. A competição está acirrada. As nações estão gastando bilhões de dólares, euros e outras moedas para garantir a proteção contra a proeza de outras nações, como também contra desastres naturais e os desastres resultantes da ação do homem. Trata-se de uma imensa guerra silenciosa. Nesse instante, não há armas de fogo, tanques de guerra, bombardeios e outros dispositivos bélicos. Esta guerra está sendo travada em segredo, através de negociações e muito dinheiro. Em 2010, por exemplo, a Rússia cancelou a exportação de trigo devido a uma grande queda na produção. O país enfrentou uma terrível seca, acompanhada de uma onda de calor sem precedentes. O país perdeu 90 mil quilômetros quadrados de trigo, ou 1/5 da produção, e grande parte do que restou foi prejudicada, enfrentando uma situação semelhante à que seus ancestrais enfrentaram em 1921. Os fazendeiros russos estão muito preocupados com a produção do próximo ano, pois o sucesso da lavoura depende diretamente das chuvas de 2010. As chuvas de 2010, porém, foram esparsas. Apesar de o governo russo contar com um estoque de grãos que pode ser usado para atender à demanda interna de 2011, se nesse ano ocorrer outra queda da produção, sérias consequências poderão ser geradas, não apenas na Rússia, mas nos estoques mundiais. O preço do trigo ao redor do mundo está subindo rapidamente em antecipação. Além disso, pensou-se que a produção de trigo dos Estados Unidos fosse suficiente. Mas no final de outubro de 2010, apenas 47% da colheita foi considerada boa ou excelente. Há um crescente estresse com relação à produção de trigo, desde o Colorado até o Ohio. A produção de milho e de soja sofreu uma pequena queda também. A China também está enfrentando a pior seca do século. A seca ressecou mais de 65 mil quilômetros quadrados de terra fértil em mais de 4 províncias, ameaçando o sustento de mais de 50 milhões de fazendeiros, segundo as estatísticas do governo. Mais de 20 milhões de pessoas ficaram sem água potável. O exército e os paramilitares chineses foram posicionados em algumas áreas duramente castigadas para distribuir água. Os habitantes de certas áreas não podem nem mesmo se banhar apropriadamente com regularidade. No caso da China, a causa da seca está ainda em discussão. Alguns argumentam que não se trata apenas de um capricho da natureza, mas do resultado direto da ação do homem através da poluição, da sobrecarga de edificações, do desmatamento e de outros fatores. A fim de combater o problema, o governo chinês colocou em ação um poderoso arsenal do chamado Departamento de Modificações Climáticas, utilizando foguetes e aeronaves para atirar mais de 6 mil bombas nas nuvens, na esperança de induzir a chuva. Imagine só, meu amigo, o governo chinês tentando manipular o clima e a chuva, atirando projéteis no céu, provavelmente munidos de elementos químicos para simular a condensação. Devido à estiagem na China, os reservatórios de água no Camboja, Vietnã, Laos e Tailândia também estão abaixo do nível normal, agravando a escassez de água nesses países também. Os preços mundiais dos grãos decolaram em 2010 e o mercado entrou em pânico. À medida que a população mundial cresce, a demanda global por suprimentos de alimentos cada vez maiores pressionará o mercado, fazendo com que o preço aumente consideravelmente, para a alegria dos que controlam o mercado de grãos, que ganharão enormes fortunas com isso. A Rússia e a Ucrânia propuseram-se a criar uma união de grãos que também envolverá as nações próximas ao Mar Negro, incluindo a Turquia, a Moldávia, a Bulgária e a Romênia. O que é uma união de grãos? É a consolidação de interesses do mercado de grãos para controlar os preços e manipular o suprimento e a demanda do mercado. O objetivo é monopolizar a indústria, tudo em nome da proteção desse importante recurso. Ouça a seguinte declaração profética feita há mais de 100 anos. A obra do povo de Deus é preparar-se para os acontecimentos futuros, que logo lhe sobrevirão com força assombrosa. Formar-se-ão no mundo gigantescos monopólios. Os homens se unirão em sindicatos que os envolverão nas malhas do inimigo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam unir-se serão homens marcados. Maranata, página 182. Portanto, uma união de grãos ao redor do Mar Negro cumpriria essa profecia naquela região do mundo, ao menos em parte. Por falar em sindicatos, é importante notar que o texto talvez não se refira apenas a sindicatos trabalhistas, mas também a acordos comerciais, que fazem parte da consolidação do poder e das alianças. Esse é o princípio fundamental da globalização. Muitas nações estão profundamente preocupadas com o futuro e devem estar mesmo. Estamos nos aproximando do fim dos tempos, ocasião em que os juízos de Deus cairão sobre todas as nações do mundo. Estas nações estão preocupadas em proteger-se dos juízos de Deus. Elas querem certificar-se de que serão capazes de alimentar a população, a despeito do nível de sua iniquidade, e defender-se da ira divina. Elas sentem que em breve haverá uma grande escassez de alimento, água, combustível e outros recursos necessários. Elas temem não serem capazes de cultivar alimento suficiente ou que desastres naturais as impeçam de produzir alimento suficiente em seu território para a imensa população em crescimento. Elas temem que os desastres naturais, como a seca e enchentes, as impeçam de obter suprimentos para a população em expansão. Assim, as nações estão determinadas a fazer tudo o que puderem para evitar que isso aconteça. Ou você acha que elas ficariam sentadas, de braços cruzados, aguardando seu destino ou dias melhores? Claro que não. Elas estão em ação. Neste instante, há um movimento agressivo e sem precedentes entre as nações-estado do mundo e, claro, entre as cidades-estado como Singapura, cuja demanda de alimento e água potável não pode ser suprida apenas pelas reservas nacionais. Elas estão em busca de opções externas. As nações do Oriente Médio, por exemplo, estão adquirindo grandes porções de terra cultivável na África, a fim de prover alimento às supercidades de seu território. Na Austrália, comercializou-se mais de 9 milhões de dólares em propriedades agrícolas altamente valorizadas para investidores estrangeiros somente nos últimos 2 anos, informou o periódico The Daily Telegraph. As nações que lideram a compra são predominantemente asiáticas e médio-orientais, incluindo a potência econômica da China. Além de propriedades agrícolas, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão se voltando para o mercado interno de água, num período de grande tensão sobre o controle de recursos vitais. Tais nações não estão satisfeitas em apenas possuir ou controlar o comércio, mas querem controlar também os recursos naturais através de aquisição de terra. Trata-se de um investimento de sobrevivência estratégico. Os líderes destas nações sabem que o futuro será marcado pela escassez de alimento e água. Por isso, estão tentando colocar-se numa posição em que a cadeia agrícola completa, cada elo dessa cadeia, esteja sob seu controle direto. Eles não querem cair na armadilha de não serem capazes de fornecer alimento para as suas megacidades em expansão e dependerem do mercado aberto para comprar alimento a preços altamente inflacionados. Eles já viram como isso funciona. Desde 2008, a China vem expandindo pela primeira vez o conceito comercial conhecido como política Go Out para os territórios agrícolas. A China sente-se insegura quanto ao fornecimento de alimento, Assim, está abrindo mão de suas intenções há muito tempo acariciadas de se tornar um país autossuficiente. A China possui apenas 8% da terra cultivável do mundo e precisa alimentar 1/5 da população mundial. A China, juntamente com a Arábia Saudita e outras nações do Oriente Médio, está adquirindo terras cultiváveis na África, Austrália e América do Sul a fim de reforçar a produção alimentícia interna e está enviando trabalhadores chineses para lavrar tais territórios. Somente na Etiópia, mais de 30 mil quilômetros quadrados foram arrendados para as nações ricas e investidores comerciais. Desde 2007, a Etiópia aprovou 815 projetos agrícolas financiados por países estrangeiros. Um dos 50 indivíduos mais ricos do planeta, um sheik da Arábia Saudita, planeja adquirir mais de 5 mil quilômetros quadrados em terra cultivável etíope para desenvolver o mercado de seu país. Talvez ele saiba de algo que a maioria das pessoas nem fazem ideia. Quem sabe, um problema sério com relação à alimentação de grande parte da população que vive nos centros urbanos do deserto árabe. O sheik saudita conta com engenheiros espanhóis para construir estruturas metálicas para as estufas, tecnologia holandesa para minimizar o uso da água e planeja contratar 10 mil trabalhadores para uma intensa operação agrícola para fornecer alimento às grandes cidades do Oriente Médio. Atualmente, o processo ocorre da seguinte maneira. Mulheres africanas colhem e embalam 50 toneladas de alimento por dia. Em 24 horas, o alimento percorre 320 quilômetros até Addis Abeba, capital da Etiópia, e segue de avião por mais 1.600 quilômetros até os restaurantes e comércios de Dubai, Jidá e outras regiões do Oriente Médio. Esse é um grande negócio com grande chance de expansão. Mais de 20 nações africanas estão no processo de vender ou arrendar terras cultiváveis para o desenvolvimento agrícola intenso de grande escala. Que mal pode ser imaginado? O periódico UK Telegraph estima que mais de 500 mil quilômetros quadrados de terra cultivável, mais que o dobro do tamanho do Reino Unido, foram adquiridos nos últimos anos ou estão em processo de serem negociados pelos governos e investidores subsidiados pelo Estado. Em outras palavras, as nações-Estado estão empregando o capital nacional na indústria. Desta forma, eles podem controlar o resultado. Claro, a corrida pela terra, que está cada vez mais acelerada, teve seu início com o racionamento de alimento mundial que ocorreu após o aumento de preço do combustível em 2008, juntamente com o crescente racionamento de água e a insistência da União Europeia de que 10% de todo o combustível de transporte deve ser de origem biológica, não fóssil, até 2015. Governos, investidores, bancos e fundos de investidores estão à procura de terras cultiváveis no Sudão, Quênia, Nigéria, Tanzânia, Malawi, Etiópia, Congo, Zâmbia, Uganda, Madagascar, Zimbábue, Mali, Serra Leoa, Gana e assim por diante, em busca do melhor território para suprir as necessidades das grandes cidades e da população em rápido crescimento. A Arábia Saudita, juntamente com outros estados dos Emirados Árabes, como Qatar, Kuwait e Abu Dhabi, provavelmente sejam os maiores compradores. Em 2008, o governo saudita, que costumava ser um dos maiores produtores de trigo do Oriente Médio, anunciou a redução da produção nacional do cereal em 12% por ano a fim de preservar a água do país. O governo destinou US$5 bilhões para financiamento a juros especiais às companhias sauditas que desejarem investir em países de grande potência agrícola. Voltando-se para a África, para abrigar suas plantações, a Arábia Saudita não está apenas adquirindo terras cultiváveis, mas poupando seu próprio território do uso de milhões e milhões de litros de água por ano para sustentar tais plantações. A água, declara a ONU, será o recurso determinante nos próximos 100 anos. Companhias indianas, com o apoio de financiamento do governo, compraram ou arrendaram milhões de quilômetros quadrados na Etiópia, Quênia, Madagascar, Senegal e Moçambique, onde estão cultivando arroz, cana-de-açúcar, milho e lentilha para alimentar o mercado interno indiano. Até mesmo empresas britânicas entraram na guerra e estão adquirindo ou arrendando terras cultiváveis na Angola, Etiópia, Moçambique, Nigéria e Tanzânia para cultivar flores e vegetais. O Sudão também está atraindo grande atenção, agora que a guerra civil chegou ao fim. Companhias da Coreia do Sul compraram no ano passado mais de 7 mil quilômetros quadrados de terra no Sudão para o cultivo de trigo. Os Emirados Árabes adquiriram 7.500 quilômetros quadrados e a Arábia Saudita recentemente fechou o negócio adquirindo 420 quilômetros quadrados na província do Nilo. Trata-se de imensas porções de terra com o objetivo de produzir uma imensa quantidade de alimento. Até mesmo alguns grupos dinamarqueses estão neste momento em negociação com o Sudão para utilizar o território próximo ao Nilo. A ideia das nações envolvidas na corrida pela aquisição de terra é que o desenvolvimento agrícola não é apenas sustentável, mas muito importante para o futuro. Sem investimento na agricultura e nas fontes de água, em 2050 as nações e as cidades enfrentarão sérios racionamentos de água e alimento. Os racionamentos podem, porém, começar a acontecer muito mais cedo do que isso. Grandes secas podem acelerar o processo. A tragédia é que a moderna corrida por terra cultivável não beneficia os habitantes locais. Na verdade, os governos africanos, sedentos por dinheiro, fecham negócios em segredo, confiscam a terra do povo sem compensá-los em muitos casos. Companhias estrangeiras se instalam e o povo passa a trabalhar para elas. A terra é barata. O arrendamento chega a custar $1 por ano por hectare, 10 mil metros quadrados. O alimento é despachado para o exterior e não ajuda os habitantes locais, que em sua maioria passa necessidade. Provavelmente porque a margem de lucro do mercado local não seja atraente. Ironicamente, de acordo com alguns analistas, esse processo fará com que o número de pessoas famintas no mundo provavelmente aumente. À medida que a consolidação de recursos agrícolas se intensifica, a profecia de Jesus que prediz fome no mundo torna-se algo muito real em pelo menos 5 maneiras diferentes. A globalização e a monopolização da indústria agrícola geram uma séria consequência. De acordo com a Bíblia, tais esforços com o tempo não serão capazes de fornecer alimento suficiente para atender a demanda da população. Reflitamos nisso por alguns instantes. As megacidades já existentes, ou supercidades como geralmente são chamadas, exigem grandes quantidades de alimento e água. Mais cidades desse porte estão sendo construídas. Governos e investidores pensam que estão no processo de se protegerem contra problemas futuros através da aquisição de terras cultiváveis. No entanto, a centralização e a globalização agrícola farão com que essas cidades e as suas populações se tornem ainda mais vulneráveis. Se houver uma grande seca, uma grande escassez de suprimento de combustível ou uma peste, se a erupção de um vulcão impedir o tráfego aéreo ou qualquer outro desastre dessa espécie acontecer, o transporte de alimento pode ser ameaçado ou até mesmo impedido, o que, em troca, desestabilizará os próprios mecanismos de sobrevivência que as nações e as cidades-estado estão criando. Um problema na produção de alimento pode causar um período extenso de escassez de alimento nos grandes centros do mundo, não apenas nas áreas rurais, em que a fome e a desnutrição já são um problema. A fome pode chegar às grandes cidades repletas de cortiços e favelas. Um investidor que está injetando seu dinheiro em terra cultivável na África declarou: "Na ocasião em que o alimento for escasso, o investidor precisará de uma nação fraca, que não o force a obedecer a nenhuma regra. A África está repleta de estados fracos, com governantes dispostos a barganhar seu território a fim de encher os bolsos. Em outras palavras, não é de surpreender se muitas fraudes e corrupção marcarem esse processo. É impossível que a frase "não ser forçado a obedecer a nenhuma regra" signifique a falta de compromisso dos investidores em pagar salários justos aos trabalhadores? A exigência de horas excessivas de trabalho? Ou o hábito de subornar a liberação de mercadorias na alfândega ou a isenção de custos aduaneiros? O fato é que a declaração desse investidor sugere abertamente que o alimento possivelmente será escasso. Se a demanda por alimento aumentar e o suprimento de comida não for suficiente, os primeiros a perderem o acesso ao alimento serão os trabalhadores locais. O segundo grupo a perder o acesso ao alimento será as cidades para as quais a comida é normalmente enviada depois de ser produzida. Investidores, governos e outros estão obviamente preocupados com a escassez de alimento e água. Eles preveem o desespero que tomará conta da nação que dirigem e de sua população. Eles visualizam tempos difíceis à frente. Preveem uma grande onda de fome. O que eles sabem que a maioria da população do mundo desconhece? Apenas os estudantes da profecia bíblica têm a chance de realmente saber o que o futuro reserva para esse mundo. A Bíblia revela o futuro de maneira muito clara. O próprio Senhor Jesus disse que haveria fome e pestes, e se cidades inteiras ou grupos de cidades fossem afetados por essas coisas? Imagine o horror que assolaria uma cidade inteira incapaz de conseguir alimento para seus habitantes, ou que fosse destruída por uma terrível peste viral. Os edifícios permaneceriam intactos, mas a população morta. Pouquíssimas pessoas estão felizes com a globalização e as suas consequências, exceto, quem sabe, aqueles que a controlam, ou ao menos parte dela, em sua própria nação ou cidade. No entanto, com o tempo, mesmo tais pessoas se sentirão desgastadas. A globalização, na realidade, também intensifica a insatisfação entre os governos. Basta observar a maneira com que a China e os Estados Unidos discutem e posicionam-se um contra o outro com relação às questões comerciais. Sob a globalização, tais governos não ficarão satisfeitos com o controle imposto sobre eles, pois isso limitará seus poderes políticos. Ouça a declaração da Mensageira de Deus para os últimos dias. Estas palavras se encontram em Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 221 e 222. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Cumprem-se as profecias. Uma história estranha e momentosa está sendo registrada nos livros do céu. Acontecimentos que, declarou-se, precederiam em pouco o grande dia de Deus. Tudo no mundo se encontra em estado incerto. As nações estão iradas e fazem-se grandes preparativos de guerra. Nação conspira contra nação e reino contra reino. O grande dia de Deus se apressa muito, mas embora as nações estejam passando em revista suas forças para a guerra e derramamento de sangue, está ainda em vigor a ordem dada aos anjos de segurarem os quatro ventos até que os servos de Deus tenham sido assinalados na fronte. A extraordinária corrida por terras cultiváveis está gerando um problema surpreendente, inesperado e impensado, que desestabilizará o mundo. Ele ajudará a preparar as nações para a guerra, assim como predito por Jesus em Mateus 24. A caça internacional por terras cultiváveis e fontes de água já está colocando nação contra nação e reino contra reino. Com o tempo, isso finalmente acabará em uma guerra aberta. Esse é o propósito da globalização. Na verdade, a globalização cria as circunstâncias para a guerra em nome da paz e da segurança. A propósito, as nações e as cidades-estado não estão apenas competindo por terra e água. Elas também estão lutando por minerais, petróleo e outros recursos naturais. A competição ficará tão acirrada que a guerra possivelmente irromperá devido à luta pelo domínio desses recursos. Jesus queria que soubéssemos que no final dos tempos, o sofrimento atingiria milhares de pessoas. Ele também afirmou que o coração do homem seria tomado por grande aflição. Agora, podemos ver como isso pode acontecer. A consolidação da confederação da sociedade resultará em circunstâncias tão sérias, em crises tão devastadoras, que muitos líderes religiosos dirão que o povo está sendo punido porque não está obedecendo a Deus. Com isso, muitas nações decretarão leis religiosas, como as leis dominicais, para fazer com que os cidadãos voltem a ser favorecidos por Deus. A maioria do povo de Deus não faz tais conexões entre a expansão da globalização e as consequências proféticas geradas por ela. No entanto, os resultados desastrosos são reais. Apesar de a tentativa atual de ressuscitar a globalização não tenha amadurecido completamente conforme os globalistas gostariam, ela ainda exercerá um grande impacto na sociedade e lançará o alicerce para a futura religião global predita pelo apóstolo João em Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Isso afetará você e a sua família, afetará a sua vizinhança, causará um grande impacto na vida dos seus parentes. Todo o mundo será forçado a tomar uma decisão. Você seguirá o Senhor Jesus e a sua lei, ou seguirá as leis religiosas criadas pelo homem sobre a influência do anticristo ou da besta do Apocalipse? O papado está, neste momento, posicionando-se para finalmente pressionar as nações a decretarem leis de adoração que exigirão que você aceite a marca da besta. A urbanização é um dos métodos de Satanás para intensificar a iniquidade e a rebelião contra a perfeita lei de liberdade de Deus e escravizar milhões de pessoas com seus ardis. Os verdadeiros seguidores de Cristo estão fartos da vida da cidade. Eles não gostam de viver ali e sentem-se deslocados nos centros urbanos, pois para todo lugar que se voltam, enxergam as evidências do poder satânico. Embora muitos dentre o povo de Deus ainda estejam em contato com as cidades para realizar a obra de salvar pessoas, não sentem prazer em estar ali. Pode ser que alguns deles até mesmo tenham se acostumado a viver em grandes centros e se consideram protegidos pela graça de Deus por nunca terem sido vítimas da violência e do crime. No entanto, muitas vezes, aqueles que alegam ser filhos de Deus são apanhados pela armadilha do estilo de vida da cidade. As cidades do mundo não oferecem paz nem felicidade. A única coisa que oferecem são distrações para que as pessoas não percebam que carecem da verdadeira paz. Nenhum ser humano pode mudar as cidades, pois elas são imutáveis. As pessoas que ali habitam são totalmente dependentes daquilo que os líderes planejaram para elas. Os reservatórios de água, sistemas de saneamento básico, a distribuição de alimento, as estradas, as calçadas, a eletricidade, o comércio, tudo está sob controle dos planejadores urbanos e do governo. Isso significa que aqueles que vivem em cidades são totalmente dependentes de seus líderes para sobreviver. Existe apenas uma cidade que é um lugar agradável e seguro de se viver, a Nova Jerusalém, uma supercidade que se tornará o lar de milhões e milhões de pessoas. Será impossível fazer o censo dessa cidade, pois ela será o lar de uma grande multidão que nenhum homem pode contar. No entanto, é uma cidade limpa, santa e incontaminada por lixo, ratos e outras pestes, gangues, greves e desigualdade social. Ali não há ganância, mercado de ações, estádios esportivos, cassinos, becos, edifícios cinzentos e violência. Eu quero viver nessa cidade. E você? Devido à iniquidade, Deus um dia destruirá as cidades terrenas. A globalização será reduzida a nada, assim como foi Babel. Ouça a seguinte citação do livro Evangelismo, página 27. O Senhor não rejeitará repentinamente todos os transgressores, nem destruirá nações inteiras, mas Ele castigará cidades e lugares onde os homens se houverem entregado inteiramente aos instrumentos satânicos. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente, contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus, porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão, ao passo que as massas estarão entesourando ira para o dia do furor. Até mesmo Satanás receberá permissão para destruir as cidades e matar milhares de pessoas, e assim levar seus imprudentes e despreparados cativos, enganados pelo pecado, à destruição eterna. Ouça o que está escrito em Isaías 14, 16 e 17. Ao falar sobre Lúcifer, que foi expulso do céu, a Bíblia declara: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Se um grande desastre assolar uma cidade, seus habitantes ficarão presos. Não poderão sair facilmente. Talvez você se lembre das imagens de pessoas fugindo de Nova Orleans um pouco antes do furacão Katrina. Todas as estradas que conduziam para fora da cidade estavam congestionadas, muito pior do que o congestionamento normal que se formava a cada final de tarde. A polícia até mesmo mudou o sentido das pistas que conduziam para dentro da cidade para que as pessoas pudessem utilizá-las também para fugir, mas não adiantou muito. O tráfego continuou intenso. Se a polícia ou o exército interditar a cidade para impedir que seus habitantes saiam devido a uma doença contagiosa, peste ou guerra biológica, o problema apenas piora. O pânico, as revoltas e a violência se espalharão por toda a parte, à medida que as pessoas procurarem desesperadamente por alimento e água. Há, no entanto, outras espécies de desastres que podem afetar as cidades também. Pode ocorrer escassez de combustível, alimento e outros fatores de desordem da rotina diária. A maioria das lojas possui um estoque equivalente a apenas 3 dias de consumo para oferecer aos clientes. Se ocorrer alguma situação geradora de pânico, o estoque pode acabar em questão de horas. Amigo, chegou a hora de seguir o conselho de Deus e viver pela sua palavra. Aprenda a depender dele, não da sociedade. Fuja do efeito da guerra secreta por terra cultivável e água. Escolha a companhia de Jesus a seu lado a todo instante. Antes de encerrar, permita-me ler o relato da visão que a mensageira de Deus para o remanescente recebeu. Esse relato se encontra em Primeiros Escritos, páginas 88 e 89. Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcando nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: eles estão se reunindo em feixes, prontos para serem queimados. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista, e outros dos seus agentes são empregados em diferentes cargos conforme deles necessita. E todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade em companhia ou grupo. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos, e parecia, sim, como se o sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se a vitória estivesse quase alcançada. Onde está você, meu amigo? Você está no trem, que avança rapidamente para a perdição? Ou você está no caminho estreito entre o povo de Deus? Agora é o momento de se certificar de estar no caminho estreito, não no trem. Os agentes de Satanás são seres humanos, como também forças invisíveis que estão trabalhando para levar os habitantes do mundo cativos e forçá-los a reverenciar e adorar o falso mestre. Eu não quero estar naquele trem. Devo certificar-me a cada instante de que estou seguindo Jesus Cristo e aceitando cada raio de luz que Ele me envia. Você deve fazer o mesmo. Entregue tudo a Jesus hoje. Que Deus o abençoe. Oremos. Nosso Pai Celestial, obrigado por mostrar-nos de que maneira o mundo está sendo atado em feixes para ser queimado no dia do Senhor. Querido Deus, não queremos fazer parte desses feixes, mas queremos ser selados para morar no lar celestial com Jesus. Por favor, perdoa os nossos pecados. Mostra-nos como obter o teu poder. Motiva-nos a buscar-te diligentemente a cada dia de nossa vida, até a volta de Jesus nas nuvens de glória. No nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. Foi um imenso prazer passar esses momentos com você. Esperamos que você tenha sido imensamente abençoado pela mensagem desse mês. Agradecemos as suas orações e o seu apoio. Eles são muito importantes para nós. Até o próximo mês. Que Deus o abençoe e mantenha você e seus familiares em seus braços de amor e cuidado. Guarde a fé.